Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04 é sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022. Começa agora mais uma edição, hein?
Tropa de Elite.
Oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com tintintas. MP Materiais para Construção, 9 Mistura e Pré-Moldados, Guanabara. Todo mundo ligado, hein?
Gabriela FM.
Sextou, hein, seu repórter? Ele tá doido pra dar um bom dia. Aperta o play e avisa o nome dele. O repórter policial mais premiado da Bahia tá no tropa!
Marinho Santos!
Com a cabeça tá lá.
A cabeça tá onde?
A cabeça, rapaz, tá no distrito de repartimento.
Esse início de programa, a cabeça tá lá, rapaz.
Aproveitando pra dar bom dia aí pra todo mundo ligado no Tropa de Elite. Meus amigos, meu amigo Rui, Rui é auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda, e a nossa amiga Aline. Alô, Betinho, meu primo, a garganta tá estourada, viu?
Teve jogo do Flamengo, foi ontem?
Flamengo foi anteontem.
Foi do Vitória ontem? Como é que você tá com essa garganta estourada?
Ar-condicionado.
Ah, sim, ar-condicionado.
Estourou, mas a gente vai tocando aqui.
Vamos nessa. Afinal de contas, é sexta-feira, vai ter 2 dias aí de folga, né?
Bom dia pra você.
Para a garganta.
Bom dia
pra você, bom dia pra todo mundo, nossos amigos dos distritos, os altos da cidade de Ilhéus, você da Zona Norte, da Zona Sul, você do centro, você de toda a região que tá ligado com a gente, a galera da internet, que acompanha a gente nos aplicativos, também no aplicativo Rádio Gabriela FM, a turma da nossa live, a sua câmera é essa daqui, ó, na sua câmera, ia dar bom dia pra turma que tá acompanhando a gente, muito bom dia pra você, ligado na live da Gabi, a turma também, seu repórter, que acompanha a gente depois no podcast, né, tem o podcast do Tropa de Elite. Os 3 programas jornalísticos da Gabriela FM você encontra depois do podcast lá no site Rádio Gabriela FM, no Spotify, nas plataformas digitais. É só você digitar lá, podcast Gabriela FM. Aí tem todos os programas lá, você escuta quando quiser, a hora que quiser, aonde quiser e quantas vezes quiser também, viu? Podcast da Gabi! Então, 6:07, é sexta-feira. E daqui a pouquinho a gente tem os nossos correspondentes interligando, trazendo as informações de toda a região. Nath Almeida, nossa querida Nath Almeida, tem Matheus Santos, tem o Paulo José, o nosso correspondente que traz informações de Camacã em toda aquela região. Para falar de futebol, a gente convoca o Edenildo Braga e segunda-feira ele tá de volta. Quem, seu repórter?
Mané, o Manuel e Messias.
Mas, o time vai estar completaço aí, os nossos correspondentes, os 4 correspondentes do Tropa de Elite. E ainda aí o Edenildo Braga, que traz o Bola Dentro, é sucesso, a galera que se amarra do futebol. O Edenildo aí é uma referência, com certeza, né, na locução esportiva. Tem uma história, né, Marinho Santos? O Edenildo Braga.
Edenildo Braga.
É das antigas. É do tempo da difusora lá, rapaz.
O nosso querido Robério Menezes.
Edenildo Braga também foi aluno do Robério.
Aluno, né? Do Robério Menezes.
Figuraça. O Tropa de Elite é assim, que a gente fala dos nossos colegas radialistas, aqui a gente fala de outras emissoras, a liberdade total que a gente tem, com certeza. Porque tem rádio que você não pode falar o nome do seu colega, né? Ah, não pode dizer o nome do colega, por que não? Olha, vamos trazer a informação do tempo nesse início de programa. Vamos saber como é que tá o tempo, a temperatura. O que tem de notícia hoje no Tropa de Elite? Fale-me, Deus, Nossa Senhora, viu? Diz aí! Nós estamos numa manhã de sexta-feira em Ilhéus, céu parcialmente nublado nesse exato momento, 24% de probabilidade de chuva, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, na rodovia Ilhéus Itabuna, 25 graus centígrados. Temperatura pode variar até os 31 graus, afinal de contas, nós estamos no verão brasileiro, é fevereiro. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2022. Vamos então às manchetes que serão destaques do nosso programa. Quem quiser ligar para cá, participa aí ao vivo. 3675-2436, hein? 3675-2436 e do nosso WhatsApp 739-8829-1029. É o Zap Zap da Gabi. Você manda sua denúncia, pede seu alô, interage com a gente aqui. 6:08 na Bahia, 6:08 no ar, as manchetes do programa.
Pode Elite.
Ex-juiz plantonista determina a expedição do alvará de soltura de Marcos Doido, o Marcos Doido suspeito de participação no tiroteio. Olha, e que vitimou Rosângela Galvão.
Lamentável, viu? Gripário de Ilhéus começa a funcionar hoje. Serviço será ofertado na UPA. Todos os detalhes aqui, os cuidados redobrados, porque ainda sobre essa questão, gripe, Covid-19, a Bahia bateu um recorde de casos ativos e de novos registros de Covid-19. A gente conta tudinho aqui na Metralhadora da Informação.
E corpo encontrado na Fazenda Iguape, estado avançado de putrefação, detalhes neste programa.
Esse é o repórter, bastidores da política, rapaz. Ó, perseguição política na cidade de Ilhéus, que coisa. Fez lembrar o tempo do coronelismo, seu repórter. O que, é que tem mais?
Escolas da rede estadual foram preparadas protocolos de biossegurança para início do ano letivo. Agora vem o impasse. Detalhes com a vereadora Enilda Mendonça, entrevistada ao vivo daqui a pouquinho, explicando tudo no Tropa de Elite.
Esse contato aí com a vereadora Enilda, ela que é secretária-geral da PPI, a rede municipal também iniciando as aulas na segunda-feira, mas tem um impasse aí, parece, com os alunos do campo, da zona rural. A gente vai com esse contato direto com a secretária-geral da PPI, vereadora Enilda Mendonça, no programa de hoje, esclarecer tudo isso aí. Olha, Rally dos Mares, hoje lá em Itacaré, amanhã aqui em Ilhéus, depois tem festa com o Trio da Ruana e o Afrodisíaco, já o Peri de volta aí com o Afrodisíaco, a Gabriela FM apoiando aí esse evento náutico, né, seu Marinho Santos? E tem representantes de Ilhéus, com certeza, no Rally, rapaz.
Josmário, da Mecânica Cojac.
O que é que tem mais aí no programa? Detalhes sobre a explosão de ontem, né? Foi manchete nacional.
Esse sistema de cooperativas de crédito do Brasil, Sicoobi. Os bandidos explodiram a agência, reviraram tudo e não levaram dinheiro.
Olha, a gente vai estar trazendo modelos de carros que vão estar isentos do IPVA este ano aqui na Bahia.
E a sessão remota da Câmara de Vereadores e grande manifestação pública em Ilhéus e 13 vereadores manchados na história política do município de Ilhéus. História negativa.
Essas e outras a partir de agora. É claro, a sua participação ao vivo, 3675-2436. Tem os nossos correspondentes, tem notícia da polícia, das companhias 7068, a 69, a Cípica Caueira. Bandido que morreu ontem lá em Itabuna, confronto com a PM. Rapaz, foi trocar tiro com a Popó, seu Marinho Santos. Partiu. Partiu pra cima ou pra baixo, você acredita?
Partiu pro andar de cima.
Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha. Metralhadora da Informação tá no ar até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro com Tintintas. NP Materiais para Construção. Nove Mistura e Premoldados Guanabara. Aniversário do Joel amanhã, meu rapaz.
Joel Premoldados Guanabara.
Joel do Areal, Joel dos Premoldados Guanabara. Amanhã fazendo aniversário.
E teve convite pra você?
A gente já manda os parabéns. Não vai ter nada, não, porque não pode ter festa, não, rapaz. Não, não vai evitar nada de aglomeração. Agora vai ter uma feijoada. Depois. Depois.
Entendi.
Essa feijoada.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 6:14 em Ilhéus. Olha, a Delegacia Territorial da cidade de Aurelino Leal investiga um possível afogamento. Um corpo foi encontrado na Fazenda Iguape, próximo ao distrito de Gongogi, a um distrito do município de Gongogi, porque faz divisa entre Gongogi e Aurelino Leal. O corpo ainda não identificado. A equipe da Polícia Militar, composta pelo cabo PM Hudson e o soldado PM Fábio, foram solicitados pelo senhor Newton Lima Damasceno, que não é o ex-prefeito, é o Newton Lima Damasceno. E o Newton é caseiro da Fazenda Iguape, a fazenda que pertence ao senhor Daniel. Então encontrou manhã de ontem o corpo do sexo masculino, já em estado avançado de putrefação, estava boiando nas águas da Fazenda Iguape. E foi informado ainda que não conhece a vítima. O caseiro disse, ó, não conheço a vítima. E a Polícia Civil foi ao local para a remoção do corpo. Os policiais se deslocaram até a Fazenda Iguape e, confirmando a veracidade, informaram ao SICOM, que notificou a Polícia Civil para a remoção do corpo, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, e foi feito pelo agente o Felipe. A fazenda faz divisa, repito, com o município de Gongogi, mas fica no município de Aurelino Leal, e tendo como divisa o rio Gongogi. E são 6h16 na linda Princesa do Sul.
6h16, bom dia para todo mundo. Olha, eu queria chamar atenção já, nesse início de programa, direção do Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Atenção, direção do Hospital Materno Joaquim Sampaio. Um absurdo. Todos os detalhes no programa de hoje. Uma grávida, Marinho Santos, chegou no hospital, foi buscar atendimento, mandaram voltar para casa. A luz foi dada, sabe onde, seu Marinho Santos? Sabe onde o bebê nasceu, seu repórter?
Ambulância.
Não. Na praça do Banco da Vitória, com exclusividade, é denúncia, é jornalismo investigativo do Tropa de Elite. Daqui a pouco, quero chamar a atenção. Será que o governador está sabendo disso? Porque estão fazendo uma politicagem nesse Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio. Olha, diz quem manda lá é o Jorge Sola e o ex-secretário Fábio Vilas Boas.
E a Ari e dos Remédios.
Esse rapaz aí é o diretor.
Tá lá também, viu?
É o diretor.
Esse Ari que era Ari dos Remédios, era Josias Gomes. Agora ele já não é mais Josias Gomes.
Não é mais, não, mano. Não,
pulou.
Já pulou.
Pulou.
A política tem um negócio de pula-pula. Agora eu queria chamar a atenção. É um absurdo, viu? Fato aconteceu ontem. Todos os detalhes com exclusividade o Tropa de Elite vai estar trazendo para você. Imagina só. Deu a luz na praça do Banco da Vitória. Erro gravíssimo cometido pela equipe obstétrica do Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Uma propaganda retada que eles fizeram desse hospital, né? O governador, aí um bocado de puxa-saco.
O ex-secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas,
tá mandando e desmandando.
Tá mandando e botando pra dentro quem ele quer. Inclusive o Ari dos Remédios é dedo do Fábio Vilas Boas, segundo informações.
Daqui a pouquinho, todos os detalhes nesse programa. Outra coisa também, seu repórter, botaram fogo no parquinho chamado Câmara de Vereadores de Ilhéus. O presidente precisa apagar essa guerra, então uma guerra danada. Por exemplo, acusado de plágio por Tandique, Gurita responde: pior coisa do homem é a soberba. Eu tô imaginando como é que vai ficar o clima. As sessões vão ser remotas aí, devido a essa questão da pandemia. Itabuna não, Itabuna é o seguinte, inclusive o presidente de Ilhéus podia copiar o colega de partido e colega presidente também. Que sessão bonita, a sessão de abertura dos trabalhos legislativos da cidade de Itabuna. Não tem procuração para defender a Câmara de Itabuna, seu repórter, nem tem um contrato nenhum com a Câmara, nem ligação nenhuma, mas fez uma abertura dos trabalhos legislativos à altura de uma cidade. Porque Ilhéus não deixa nada a desejar. Agora, infelizmente, a nossa classe política, Olha, você... esse ano é ano de eleição, é hora de você, você meu amigo, você minha amiga, começar a peneirar, bota na peneira, você vai eleger deputados estaduais e federais, depois de 2024 você vai eleger os vereadores, os novos vereadores de Ilhéus, é hora de colocar na peneira, seu repórter.
Eu quero transparência, você já tem a prestação de contas. É do duodécimo, quanto foi devolvido?
Acredito que o TCM, se colocarem lá no TCM, que tem que colocar, senão comete crime, né? Irresponsabilidade fiscal, tem outros crimes aí, então tem que botar tudo lá no TCM. É dia 9, na próxima semana a gente vai saber. Porque se
checar no TCM.
Tem que checar no TCM.
Que até agora a Câmara Municipal de Ilhéus não.
Eu não sei quanto foi que deu. Você sabe quanto foi que divulgou?
Não, ninguém sabe.
Há quem diga, segundo valores, né? Pessoas que têm experiência com a área contábil, acha que sobrou mais. De R$1 milhão. Eu não acredito, porque foi reduzido salários, reduzido subsídio dos vereadores.
Essa redução...
Já voltou ao normal.
Não, sim, esse dinheiro já que foi reduzido, todo esse montante, ele foi para quê e para onde?
Por isso que eu estou te falando para você, a publicidade tem que ser dada. O presidente poderia fazer uma matéria lá, dizendo, olha, devolvi 300 mil, devolvi 50 mil, devolvi 10 mil... Não apareceu ainda,
essa,
não tem.
Essa economia toda feita foi para quê? Os vereadores ficaram calados, atendendo o presidente, os caprichos do presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, e ninguém questionou. Ficou 20%, Scarpita, de cada vereador?
19%, não chegou a 20%, não.
19%
reduzido.
Aí reduzido e...
19%.
E também dos servidores, dos
também,
trabalhadores.
Também, todo mundo. Inicialmente seria só dos trabalhadores, dos diretores, né, assessores e servidores. Mas aí, pessoal, vai pegar mal. Vamos botar os vereadores
aí, esse
também.
Esse montante aí dá uma grana boa, viu, Scarpita?
Grana boa. São 6h21 na Bahia, já, primeiro giro regional chegando. Olha, com um registro de 35.349 casos ativos de Covid-19. Ontem, dia 3, a Bahia atingiu até então o seu maior número deste indicador em toda a pandemia. Anteriormente, o maior registro havia sido feito em 29 de janeiro, com 31.884 casos ativos. Outro recorde alcançado ontem foi o incremento de novos casos em 24 horas. No total, 15.536, uma taxa de crescimento de mais de 1,13%. Antes, o mais elevado registro havia sido feito em 27 de junho de 2020, com um total de 8.222 casos. O boletim registra ainda 9.631 recuperados, 51 óbitos em 24 horas, muito alto. Dos 1.389.564 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.326.138 já são considerados recuperados e a Bahia atinge aí a marca de 28.077 óbitos confirmados da doença. Daqui a pouquinho eu vou falar do gripário, começa a funcionar hoje. Queria parabenizar o vereador Augustão, ontem ele deu entrevista aqui com a gente, e na descida, conforme prometido e anunciado, passou no posto de saúde do Banco da Vitória, né? E buscou a tabela, eu vou inclusive sugerir ao secretário André Cesário, olha a dica do Tropa de Elite, colocar a escala dos médicos que vão estar atendendo, deixar fixada lá, pegar um mural. Cada posto de saúde da cidade de Ilhéus ter um mural com a escala dos médicos. Eu acho que vai facilitar tanto para o cidadão, quanto para a secretaria, quanto também para quem vai buscar esse atendimento lá no dia a dia. Então fica a dica aqui pra gente. Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente. 3675-2436, liberado pra você ligar e participar.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos lá, chama no zap seu repórter. O Ratinho Menezes já tá aqui ligado com a gente, dando bom dia pra Dona Luzia, né? A Clotildes. Clotildes é a esposa do Nê. Do Nen, que é coveiro, né? Isso, o doutor Alencar, também ligado com a gente. E a Maria Zilda Ratinho Menezes, a Maria Zilda. Nosso muito bom dia também para a Catarina, que está lá em Olivença, de rádio ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. Tem gente na linha, seu repórter? É, vamos lá então. Vamos ver quem está na linha para falar com a gente. Primeira participação ao vivo.
É, vamos ao Santo Antônio de Pádua, o Manuel. Tá, o Manuel está perguntando, a Comissão Especial de Inquérito. Manuel, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo Como bem, tá? Tudo bem, Manuel. Manda aí.
Fala, Manuel. Bom dia, Manuel.
Bom dia, tudo bom?
Tudo
rapaz,
beleza.
Essa vergonha da CEI, rapaz. Eu tô indignado com essa CEI, com essa vergonha, o que aconteceu, o que está acontecendo com nossa cidade, rapaz. Sou ileense, estou revoltado, meu amigo. Revoltado o que está acontecendo com a nossa política. Como é que você tem provas concretas o que está acontecendo com esse acordão que 13 vereadores votam a favor para acabar com a CEI. Isso é vergonhoso, meu irmão. Vergonhoso. Quer dizer, você tem provas que foi feito um acordão entre o prefeito e os donos do transporte, de transporte, e os próprios vereadores que são eles são nomeados para quê? Para fiscalizar, o papel deles é fiscalização. E 13 vereadores vergonhosos votam a favor da extinção da CEI. Rapaz, isso é uma vergonha, quer dizer, você tem provas concretas que o doutor Candice, né, investigou e viu que estava lá esse acordão, não existe, quer dizer, como é que você entra com uma ação que você teve perdas na Covid? Então, quer dizer, qualquer cidadão, qualquer pessoa que for olhar nesse ponto de vista, qualquer pessoa que teve prejuízo na Covid, poderia entrar com ação também, pedindo indenização. Então, vamos ver esse ponto de vista. Vamos, pessoal, olhar para esse ponto de vista. Qualquer pessoa que teve perdas, né? Deveria estar também com ação. É uma vergonha, rapaz, isso não existe.
Lamentável.
Rapaz, nós estamos indignados do que aconteceu, o que está acontecendo. Quer dizer, 13 vereadores votam a favor. E você vê que se você for analisar, foi uma manobra política. Quer dizer, quem deveria se apresentar para falar, que não deve no tema, em primeiro lugar, que não deve no tema, por que não se apresentou? Por que não se o procurador da época, o contabilista da época, por que não se apresentou? Pura manobra política, pura manobra para acabar com a CEI.
Complicado,
né?
Complicado. Agradecer sua participação, a indignação sua é a indignação de muita gente.
Tem outra. Pessoal, vamos aqui, ó, vamos analisar. Não bote qualquer pessoa. Vamos analisar o passado, a história desse vereador, deputado. Agora vai ter eleição para deputado, para vereador, né, para governador. Vamos olhar. Não venda seu voto, meu amigo. Não venda. Não venda seu voto, porque você vai colocar uma pessoa lá irresponsável, uma pessoa que, se ela culpa seu voto, se ela comprou. É mesmo com a mercadoria, comprou, ela não vai fazer mais nada. Então vamos analisar que você bota lá no poder, meu amigo. Vamos analisar, vamos pesquisar a vida progressa desse cara.
Bem colocado.
O que está acontecendo isso aí? O que está acontecendo? Doutor Murita usou uma lei federal que não deveria para poder extinguir a CEI. Não existe você usar uma lei federal para extinguir uma CEI. Isso é uma vergonha. Nós estamos envergonhados com essa...
Tá na bronca.
Com essa manobra que eles fizeram aí.
Disparou.
Isso é uma vergonha. Pessoal, vamos ver se vocês votam. Vamos ver. E outra denúncia. o que foi arrecadado para dar ao pessoal que está precisando, que sofreu com a chuva, pessoas que não têm nada para comer, nada. Os alimentos que foram doados estão sendo estragados ali onde era a cesta do povo e outros postos.
Que absurdo essa denúncia sua aí.
Ratos comendo, e os próprios funcionários da prefeitura estão roubando, os alimentos.
Denúncia grave aí, seu Manuel.
Denúncia, isso é comprovado. Isso é comprovado.
Agradecer
Nós conseguimos arrecadar 15 toneladas e um caminhão de água mineral. Não aceitamos que esse alimento seja roubado. Esses alimentos são para pessoas que precisam realmente. Não tem fiscalização. Pessoal, vamos olhar quem você bota no poder, pessoal. Vamos analisar, ter um pouco de sangue, né? Vamos analisar quem colocamos no poder, ver a vida progressa desses caras, rapaz.
Beleza, senhor Manuel. Queria agradecer a participação, sua participação aqui no nosso programa, desejar um bom final de semana.
Deixo aqui a minha indignação.
A sua é a de muita gente.
Por esses administradores, entre aspas, administradores, queremos a ser de volta, exigimos. Vocês que estão aí, vereadores, vocês são obrigados a fiscalizar. Qual o seu papel? Fiscalização. Então façam o seu serviço. Quer fiscalizar, quer olhar, entendeu? Vocês são pagos para isso. É vergonhoso, o que está acontecendo na administração, na política de Leão.
Tá certo, senhor Manuel.
Aqui a minha indignação, como ia esse. Tá entendendo?
Ok, senhor Manuel. Minha cidade, um abraço.
Eu quero que vá pra frente, que nós precisamos que nossa cidade se desenvolva.
Beleza, senhor Manuel. Grande abraço. A indignação do senhor Manuel aí, Mário Santos. E a gente garantiu a fala. Seu Manuel até alongou, mas aqui esse programa tem um compromisso com o povo.
Capita, não é somente seu Manuel que está indignado, não. Muita gente gosta, muitas pessoas gostariam de ter esse espaço.
Sim.
Que seu Manuel teve para poder, ó, colocar para fora tudo que está sentindo da política de Ilhéus, da Câmara de Vereadores, dos vereadores de Ilhéus.
A indignação não é só do senhor Manuel, a indignação é de muita gente. Agora, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Agora, esse ano é ano de eleição, é hora da gente começar a peneirar quem é que a gente escolhe para ser representante. Vamos ter que escolher representante para a Assembleia Legislativa lá em Salvador. Vamos ter que escolher representante para o Congresso Nacional, é deputado federal e senador. Em 2024, nós vamos escolher os novos representantes, os novos vereadores da cidade de Ilhéus. Então a gente tem que começar a preparar a mente dos nossos, né, cidadãos, pessoas que querem realmente um Ilhéus, uma cidade melhor, uma cidade verdadeiramente boa para se viver, Mário Santos.
Eu vou corrigir aqui que eu falei a revolta contra os vereadores do município de Ilhéus. No caso do seu Manuel aí, eu não gostaria de generalizar, porque generalizando são todos, e não são todos. Nós temos uma fatia de vereadores bons aí,
com certeza.
E que nós sabemos quem são os bons e quem são os ruins contra o povo de Ilhéus.
Verdade. Vamos lá para Uruçuca, giro regional chegando. Matheus Santos, bom dia. Primeiro giro regional aqui do Tropa de Elite nessa sexta-feira.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Matheus Santos chegando nesta sexta-feira, último programa da semana, né? Dia 4 de fevereiro, a gente chegando com informações para nossa região. Mas, Robertinho Scarpita, antes eu quero deixar aqui registrar, ontem nos deixou precocemente, né? O Rui Bala jogou pela seleção de Uruçuca, né? E lá na década de 97, fazendo um gol ainda de cabeça contra a seleção de Ubatã. E ontem ele estava no boxe jogando sua bolinha e acabou tendo um infarto fulminante, né? O corpo está sendo velado na rua 2 de julho, no centro aqui de Uruçuca, Então, a gente se solidariza por todos os familiares aí do nosso saudoso, queridíssimo Rui, mais conhecido como Rui Bala, né? Que fez parte do esporte de Uruçuca e nos deixou precocemente no dia de ontem, jogando a sua bolinha no boxe. Vamos de informações agora para a região. Olha, atenção, hein? Atenção você de Uruçuca, você da zona rural, para você de Itacaré, para você de toda a região, ou melhor, você baiano, olha, atenção os proprietários de veículos. Você tem até o próximo dia 10 para pagar integralmente o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, hein, com 20% de desconto. Então não perde essa oportunidade, né, gente? Ganhar 20% de desconto em cima de um imposto desse é muito valioso. Então, segundo aí, olha, ainda a Secretaria da Fazenda dos Estados, Cefaz Bahia, 115 mil baianos já quitaram o tributo, o que representa 35% a mais do que os que pagaram o valor integral no momento, no mesmo período do ano passado, né? Então, já é bastante considerável. Ainda falando de Itacaré, olha só, minha gente, considerando o primeiro evento com jet ski em mar aberto no mundo, o Rally dos Mares 2002 Rally, né? O famoso Rally dos Mares 2022 chega a Itacaré na tarde desta sexta-feira, portanto hoje, dia 4, trazendo pilotos de vários e várias gerações em mais uma edição espetacular. O evento contará com a participação de mais de 100 pilotos que percorrerão cerca de 400 quilômetros de navegação. O Rally conta com o apoio da Prefeitura de Itacaré através das Secretarias de Turismo e Cultura. Aproveitando o Robertinho Scarpita, convidar os nossos ouvintes aí para seguir o Matheus Santos Locutor nas redes sociais, no Instagram, Matheus Santos Locutor, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/MatheusSantosLocutor. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, bom amigos. Dia. Bom final de semana e até segunda.
Para você também, Matheus Santos. Todo mundo se inscrevendo no canal do YouTube do Matheus Santos Locutor. Um abraço para você. Uruçuca de luto, né, repórter? Matheus trouxe essa informação aí.
Informação Rui Bala, né, velho?
Rui Bala. A você nossa, conheceu o Rui Bala, né?
Conheci, tive o prazer de conhecer. Uma figura maravilhosa. E aqui vai nossas condolências a toda a família enlutada do Rui Bala, viu? Aí em Uruçuca.
Inclusive, vereador Zé Pedro emitindo nota de pesar, presidente da Câmara, Magnólia Barreto, o prefeito Moacir, que tem uma ligação muito forte com a questão do esporte também, né, Potter?
Falar em Zé Pedro, o vereador estourado também, nosso amigo Zé Pedro, ele está se preparando para decolar para Ilhéus, e de Ilhéus ele vai seguir junto com Tropa de Elite até o distrito do repartimento.
Beleza, então vamos pro faturamento e na volta do destaque.
Olha,
o que você traz aí?
É Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob. E bandidos explodiram a agência, reviraram tudo, não levaram dinheiro. E a companhia fica na Conquista, deveria ser no centro de Ilhéus, a companhia 68.
68 já funcionou na Avenida Soares Lopes. Fato que foi notícia nacional ontem, essa explosão aí do Sicoob na Avenida Soares Lopes, Praça da Catedral de São Sebastião. Coração, né? O coração da cidade de Ilhéus. Sai daí não, até as 8 no oferecimento da Casa do Carpinteiro. Conte Tintas, NP Materiais para Construção, Nove Mistura e Premoldados Guanabara, tá rolando Tropa de Elite aqui na Gabi. Ó, 2022 é o ano, 2022 é o ano dos 30 anos da Gabriela FM. Em junho, dia 28, no aniversário de Ilhéus, a Rádio Gabriela FM completa 30 anos no ar, hein? Que história bonita.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Vai namorar bacana.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tamo de volta até às 8 pra você e com você no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro com Tintintas. Nove Mistura, Premoldados Guanabara e NP Materiais para Construção. São 6h43 na Bahia, 6h43. Vamos para mais uma participação ao vivo. 3675
2436. Quem tá na linha, seu repórter?
E morada do Porto, Ratinho Menezes, falar sobre o transporte coletivo de Leão.
Alô, Ratinho, bom dia, Ratinho.
Bom dia, programa Tropa de Elite, meu amigo, irmão, parceiro, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Você tá na bronca com o transporte, hein, Ratinho?
Sim, sim. Rapaz, como é que o representante que diz que representa nossa favela, nosso gueto, volta contra a sede de transporte de Léus? Os transportes de Léus está sucateado, o povo sofrendo com o transporte. Das 7 da noite não temos mais ônibus, a gente tem que pegar a lotação. E aí lá, se não tiver um parceiro amigo para dar uma carona, cara, aí o cara vai e volta contra a sede de transporte. E o povo, cadê o povo da favela que ele diz que representa a favela? Porque quem representa a favela aqui, Léo, e não sou vereador, eu sou respeitado e graduado, porque eu sou Ratinho aqui em qualquer lugar. Vem com nós, Capita.
Valeu, Ratinho. Tá na bronca aí. Obrigado pela sua participação. Bom final de semana, viu?
O pão de Léo. O povo de Léo merece respeito, rapaz.
O representante da favela votou contra a favela, foi isso?
É sim, poxa, votou contra a central. Tá na bronca, irmão.
É o Sérgio do Amparo. O povo. Vereador Sérgio do Amparo, você tá na bronca aí, viu, rapaz? Que coisa.
Eu não tenho nada contra ele, não.
Eu
mas
sei.
Mas ele disse que representa a favela, pelo amor de Deus.
Se Sérgio do Amparo, que vive numa comunidade, né, representante da comunidade, votou contra, eu fiquei também surpreso com isso aí. Mas é o jogo político, Ratinho. O jogo,
né?
Político.
Cada um tem os interesses
aí, você colocou muito
um abraço,
bem. Um abraço. Né? Bom
aos
final de semana.
Que voltaram, né? A favor da CEI, né? E agradecer ao espaço, ao Tropa de Elite, e dizer que eu estou aqui sempre para representar a minha favela e defender ela, que é de becos e viela que vem dela.
Valeu! Um abraço, que figura, viu? Ratinho Menezes, agora bem colocado, viu, seu Marinho Santos? O vereador Sérgio do Amparo foi um dos 13 que votaram aí contra a continuidade da CEI. Consequências, né? Para toda ação existe uma reação, a regra é clara. Olha, já está disponível aí as regras, né, para que alguns veículos agora, em 2022, fiquem isentos do IPVA aqui na Bahia. Eu estava dando uma lida aqui, carros a partir de 2005, Marinho Santos, estarão isentos aí. Vários modelos da Chevrolet, da Fiat, Volkswagen, a linha importados também. As regras são diferentes de cada estado para conceder IPVA gratuito em 2022, pois cada departamento de trânsito leva em conta diferentes aspectos, como a idade e o tipo do veículo. Você já teve algum carro que ficou isento de IPVA, rapaz?
Eu já tenho.
Ah, sim, 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 verdade.
O veículo Dakar
não
verde,
paga IPVA.
Ele está lá na oficina do meu amigo Clóvis.
Vamos chamar aí Denildo Braga, 3675-2436. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a vereadora Enilda Mendonça, ela que também é secretária-geral da APPI-APLB, que é o Sindicato dos Professores. O início do ano letivo em Ilhéus para os alunos do campo está comprometido. E a gente quer saber detalhes aí com ela, vereadora Enilda Mendonça, que além de ser vereadora, é também uma líder sindical, secretária-geral da APPI-APLB. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, 6h48. Vamos convocar então ele, o irmão de Suzana Braga. É isso, seu repórter?
É Denildo Braga.
O irmão de Suzana Braga. Um abração aí pra todos, viu? É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
E pra falar, a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Sextou!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Bom dia pra você, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM. Chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 13 de novembro, Centro Uruçuca. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou nesta quinta-feira a tabela básica do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Em busca do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o tricolor estreia na competição diante do Cruzeiro. A partida terá mando de campo do Bahia e deve acontecer no dia 8 ou 9 de abril. Na segunda e terceira rodada, o Bahia terá compromissos fora de casa. A equipe visita Náutico e CSA em clássicos do futebol do Nordeste. Já a equipe do São Paulo jogou ontem e acabou perdendo para a equipe do Bragantino. No melhor jogo do Paulistão 2022 até agora, o Bragantino venceu o São Paulo por 4-3 nesta quinta-feira no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, e a lei do ex voltou a atacar. Formado em Cotia, Gabriel Novaes fez nos minutos finais o gol da segunda vitória consecutiva do Massa Bruta no estadual e mantém o tricolor com apenas um ponto em três jogos realizados. A bola rolou ontem nos campeonatos estaduais. Começamos com o Campeonato Carioca. Rezende 1, Portuguesa 1, Botafogo 4, Madureira 2. Fluminense voltou a vencer. Venceu pelo placar de 1-0 ao Audax, mas não agradou a sua torcida, que ficou na bronca. No Campeonato Paulista, o Ituano bateu a Inter de Limeira por 2-1. Mirassol 2, Guarani 0. Confirmando, Bragantino 4, São Paulo 3. A bola vai rolar no Campeonato Baiano neste final de semana. Amanhã, o Barcelona tem mais uma partida com o mano de campo. Só que o mano de campo do Barcelona de Ilhéus é em Feira de Santana e enfrenta amanhã a equipe da Juazeirense às 4 da tarde. No domingo, dois jogos, o Nirbi e Jacuipense, Docimel e Conquista. São as informações esportivas aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana. Bom dia.
E bom final de semana para você também, Edenildo Braga. E atenção, atenção, hein?
Só consertar aqui, a irmã do Edenildo...
Vanusa Braga.
Eu falei como Suzana.
Suzana Braga.
Me lembrei da Suzy Luz, você fica chamando Suzy Luz de Suzana Luz, né?
Vanusa Braga.
Daqui a pouquinho tem rodada, né, seu repórter?
Tem rodada e tá pegando fogo melhor do que o Baianão, viu? O Sargento Presidente Mendes da PPM convidando você, meu amigo, você, minha amiga... Daqui a pouquinho, às 8h30, tem rodada da APPM Praia do Marciano, bairro do Malhado. E atenção, a CAERC enfrenta a Companhia 68 e a Companhia 70 enfrenta a Companhia 72. São as ações do futebol na Praia do Marciano daqui a pouquinho. Então, todos os caminhos levam vocês para assistir essa rodada da APPM Ilhéus. São 6h53 na linda Princesa do Sul. Olha, os bandidos explodiram a agência do Sicoobi em plena Avenida Soares Lopes, em frente à Catedral de São Sebastião.
Beleza, você conta isso já, seu repórter, atendo esse telefone aqui, pelo amor de Deus. E amanhã é sabadão, depois domingão, aí tem segunda-feira, tem mais.
Bola dentro!
Bom demais, hein? Esporte volta às 18 horas aqui na Gabi, viu? 72,9. Com Gabriela Esportiva. 6h54, agora 6h54. A gente tá aguardando aqui, né? Contato aí direto com a vereadora Enilda Mendonça, beleza? O fato de ontem chamou a atenção. Ele, inclusive, está de plantão nesse exato momento, vereador Fabrício Nascimento, que é médico fisioterapeuta. E eu acredito que o caminho agora para o Fabrício fazer uma oposição, Marinho Santos. Depois dessa atitude de ontem, aí, de ter todos os seus cargos sendo exonerados, foi publicado no Diário Oficial ainda na noite de quarta-feira. Agora, ontem foi que as pessoas começaram, inclusive alguns sites fizeram matéria sobre esse caso. Vim para a oposição, né? A oposição agora fortalece com a chegada aí do Fabrício, após voto a favor da SEI. A equipe do governo, né, o prefeito, acabou exonerando todos os indicados pelo vereador Fabrício Nascimento. Complicado.
Tem dois caminhos na vida, o caminho do bem e o caminho do mal. E agora ele vai ter que escolher o caminho dele, né? O caminho político do vereador Fabrício Nascimento. Eu soube que teve uma articulação de um advogado que está se achando o bambambam no governo, um advogado que não é o Papa, aparecendo um outro cara, botando a cara e mandando cortar na carne.
É, mas ele sabe fazer petição?
Não, esse advogado, é os colegas, os amigos dele da OAB, colegas advogados, criticam ele. É amigo lá dos desembargadores, Tribunal de Justiça da Bahia. Mas se botar ele para fazer uma petição, ele não tem competência
para
fazer uma petição. Tá ganhando no governo.
Ele tá poderoso no governo?
Tá poderoso no governo e tá passando por cima da cabeça do Papa.
É um papudinho, ele tá papudinho, não tá?
Ou quer passar por cima da cabeça até do Papa.
É um que tá papudinho?
É um papudinho, um tá todo gordinho.
Papudinho.
É todo branquinho.
Agora é engraçado, né? Eu acho que essa situação aí do Fabrício Nascimento é uma oportunidade, como você colocou muito bem, pra seguir o caminho independente, né? O Fabrício tem um mandato aí, principalmente nessa área da saúde, forte, seu Marinho Santos. Ele fazia um verdadeiro, né, mandato político aí. A partir de agora, tem 2 anos pela frente.
Agora eu não entendi.
E acho que a oposição recebe Fabrício de braços abertos, com certeza.
Eu não entendi porque o ex-deputado, vice-prefeito Bebeto não entrou em ação, porque é do mesmo partido do Fabrício. Ele não entrou em ação para resolver a problemática. Não entendi.
A gente vai continuar acompanhando isso aí. Já então, a gente volta a falar sobre este assunto aqui no programa Tropa de Elite. Vamos dar mais uma passada no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, bom dia. Gostaria de saber se você sabe informar se hoje tem vacinação infantil, os locais e horários. Desde já agradeço, Érica, do Alto do Coqueiro. Érica, daqui a pouquinho a gente puxa pra você aqui a vacinação, tá certo, Érica? Bom dia, tropa de elite. Não quero ser identificado, mas, né, esses 3 vereadores de Ilhéus não têm nenhum compromisso com o nosso povo. Nossa cidade, rapaz, o pessoal tá na bronca aqui. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar. Né? As doações que estão chegando nos campos tem que mandar aí. Pessoal, o que é que tá acontecendo, rapaz? É porque ficou embolado aqui a sua mensagem, viu? Não deu para mim entender muito bem, não. Tem uns nomes aqui trocados. O pessoal fala da aglomeração, fala da questão das doações. Essa denúncia mesmo do Manuel aí, do nosso ouvinte Manuel, lá da Santo Antônio de Pádua, alimentos estão apodrecendo, né, senhor?
O Manuel teve um tempo esticado no programa, ligou novamente, queria participar novamente. Aí disse: ah, então se eu não participar novamente, esse segunda-feira eu ligo de novo.
Pronto, né? É isso aí. Bom dia, equipe da Verdade, Escarpita e Marinho Santos. Um ótimo final de semana para vocês, Kleber da Barra. Um abração, Kleber. Sheila, do Alto da Legião. Meu amigo perdeu a carteira com todos os documentos nas imediações do Iguape. O nome dele é Marcos Ricardo Mota. Por favor, quem achou, liga aí para o 991-603392. Obrigado. Atenção, atenção, utilidade pública. Se você encontrar aí a carteira com os documentos de Marcos Ricardo Mota. Vou repetir, Marcos Ricardo Mota. Entre em contato com a gente para poder ajudar na devolução. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Ritinha mandando mensagem para a gente. Alô, Ritinha. Aquele abraço para você. Ritinha faz parte do grupo As Guerreiras, da nossa querida Aline. É ligada com a gente também, seu repórter Marinho Santos, a ex-vereadora Maria de Lourdes. Sempre. Tá ficando quase boa aí da gripe, viu? Dona Maria, um abração pra senhora. Escarpita e Marinho Santos, mais uma vez, a maioria dos vereadores, né,
e o prefeito provou que não estão nem aí para o povo e principalmente o povo do distrito, que já sofre com a miséria dos ônibus, que mais parece. Meu Deus do céu, obrigado. Graça Bonfim, um abraço para você, Graça. Marinho Santos Escarpita, repúdio total, moradores do Joia. Um ano sem linha, né, da Oi, nós estamos abandonados. Um abração, Zé do Óleo, Joia, né? Arthur Serafim também ligado com a gente. A Rosana Costa da Osmundo Marques também ligada com a gente. Um abração para você. Bom dia, Heraldo manda parabéns aí para a mulher, Hilda. Fã desse programa aí, Tropa de Elite, faz aniversário hoje. Dona Hilda faz aniversário hoje. Um abração para Dona Hilda. Dom Heraldo, um abraço para você, viu? Tem mais ainda, o Abdon sempre ligado, a Rita da Conquista, Marinho Santos e Scarpita. E a gente volta daqui a pouquinho com mais uma aqui. A Josiane tá pedindo a alusão dela e o alusão aí pra mãezona dela, que é a Dona Mudinha, a mãe do Joca também, da Lagoa Encantada. Uma ótima sexta-feira, bom final de semana. 7 em ponto na Bahia. Já já a gente segue com a metralhadora da informação e todas essas informações sobre essa explosão ontem, no 3 horas da madrugada, né, seu repórter? Agora não levaram dinheiro.
O governo do município, nós chamamos a atenção porque a companhia não poderia ser distante do centro na Conquista, não liberou espaço e aí agora os bandidos já escolheram o caminho.
Acho que foi um alerta. Eu acho que esse episódio aí, triste episódio, né, porque foi uma coisa que a gente nunca tinha visto aqui em Ilhéus, em plena área central. E você viu o alerta aí. Sai daí não, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia!
Tá na hora! 7 horas 11 minutinhos na Bahia, 7:11. Eu tô na linha com ela, vereadora Enilda Mendonça, secretária-geral também da PPI APLB. Bom dia, vereadora Enilda, bom dia!
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Maria Santos. É um prazer estar com vocês novamente.
Vereadora Enilda Mendonça, líder sindical também da PPI, ontem a denúncia chegou no nosso programa de o risco do ano letivo não ter início no campo aqui na cidade de Ilhéus. Procede essa informação, vereadora?
Nós estamos muito preocupados com a situação da educação do campo e também do ensino de educação de jovens e adultos, que é o ensino noturno. Se vocês olharem a publicação oficial no site da prefeitura, os horários de ônibus, vocês vão verificar que nós não temos ônibus tanto para os distritos, vilas e povoados, assim também nos horários noturnos. Nós não sabemos até o momento como é que vai se dar esse translado dos trabalhadores para o campo. Né? Nós temos uma irregularidade de ônibus, as empresas não retornaram, mesmo com o acordo feito com a prefeitura, não retornaram os horários habituais e não teremos condições enquanto trabalhadores, de chegar até as escolas em tempo hábil e sair. Porque às vezes até consegue chegar, o problema é o retorno. Porque se só tem um retorno, o trabalhador vai de manhã e só tem um retorno no final da manhã, como é que ele vai dar aula à tarde? Né? Então a gente tem esse debate, já solicitamos uma audiência, vamos ter uma audiência com a Secretaria de Educação, que a gente quer entender como é que um município vai se organizar garantir a aula no campo para os alunos e garantir o traslado dos trabalhadores até as unidades escolares. Da mesma sorte, nossa preocupação é grande, porque os ônibus à noite não estão funcionando. Basta olhar o próprio horário publicado pelo município de Ilhéus, e as aulas terminam 22 horas. Observe quais são as linhas que funcionam até esse horário. Nós tivemos um prejuízo muito grande no turno noturno, no retorno presencial. Se pegarmos aqui as escolas, somente vou pegar aqui o Paulo Ameres, no Parque Antio, o CEP Nelson Chau, que é aqui no Malhado, e o CEP Neve, na Canavieira. Dessas três escolas, de 1.100 em alguma coisa matrícula no noturno, somente 100 e poucos alunos estavam frequentando. 117 alunos, correspondente a menos de 15% do alunado estava voltou para a sala porque não tinha ônibus para o menino transitar à noite. Então, isso é uma preocupação muito grande para nós. E mesmo com esse acordo, que beneficiou por demais as empresas de ônibus, mesmo com todo esse benefício, as empresas não retornaram com o aval da prefeitura, porque quando a prefeitura publica no site oficial os horários de ônibus e não garante o retorno dos horários, pelo menos minimamente o que já existia antes da pandemia, é preocupante para todos nós.
Ô, professora Enilda Mendonça e vereadora, as escolas de Ilhéus, tanto da rede estadual de ensino, na zona urbana e na zona rural, estão estruturadas seguindo os protocolos de biossegurança, aulas presenciais, ou seja, o programa Retorno Escolar Seguro está disposto, está atento aí para poder atender a demanda dos alunos?
Essa também é uma outra preocupação nossa, porque com o aumento da pandemia, né, com essa nova vertente aí, nós estamos muito preocupados. Não há nenhuma escola que possa atender 100% dos protocolos de segurança. As escolas da rede estadual têm um espaço maior, as salas de aula têm mais espaço físico, mas mesmo assim, quando coloca todos os alunos na sala de aula, não dá para garantir o distanciamento mínimo colocado no protocolo de biossegurança. Da mesma forma, as escolas da rede municipal, que são escolas menores, com espaços físicos, muitas vezes, infelizmente, é uma questão histórica no município de Ilhéus, que nós temos muitos prédios alugados que funcionam como escola, não foram construídos para ser escola, não tem espaço adequado para ser escola, são casas, são galpões que são improvisados como escola e não tem condição de garantir o protocolo, seguir a rígida o protocolo de biossegurança. Isso é uma preocupação e agora que nós estamos com essa cepa aí que tem uma capacidade de propagar muito mais e ainda não temos as nossas crianças todas vacinadas, é uma outra preocupação de que as autoridades sanitárias precisam estar se posicionando e orientando os nossos líderes políticos, né, os prefeitos e governadores, a tomar a melhor decisão neste momento.
Professora e vereadora Enilda Mendonça, está marcado para segunda-feira esse retorno. Há tempo hábil de corrigir essa questão do transporte e garantir a ida e o retorno para casa desses alunos e trabalhadores em educação?
Bom, nós temos hoje uma audiência com a Secretaria de Educação. Nessa audiência, nós está no ponto de pauta, né, essa questão da educação do campo, como é que vai se dar essa organização do início do ano letivo. E nós estamos aguardando que a gente saia de lá com a posição mais precisa de como é que vai ocorrer e quais as providências que serão tomadas para garantir esse trânsito dos trabalhadores, porque os alunos moram mais próximo à localidade da escola, isso falando da escola do campo, e os que moram mais distante têm um transporte escolar que faz o translado desses alunos. Agora a gente precisa entender e garantir que os trabalhadores de educação cheguem às unidades escolares para darem aula. Então nós estamos aguardando essa reunião de hoje para que a gente possa compreender melhor quais são as decisões e quais são as atitudes que o Executivo vai tomar e faremos a assembleia da categoria para que a gente possa debater esse assunto.
Vereadora Enilda Mendonça, eu acompanhei a fala da vereadora durante a votação e me chamou a atenção esse trecho. Querer anular um trabalho dentro de uma comissão especial de inquérito é muito perigoso para a democracia. Ficou difícil, né, para os colegas vereadores que decidiram encerrar esse trabalho da comissão, né, vereadora Enilda?
Robertinho, é com muita tristeza que a gente acompanha esse desfecho da CEI. Ora, foi instituído uma CEI que era para, como objeto, a verificação, a análise, a investigação do acordo feito entre a prefeitura e as empresas de ônibus. Quem sentou para fazer o acordo foram esses dois motores, prefeitura e empresas de ônibus, e apresentaram o acordo ao judiciário, e o judiciário homologou. Né? Então, assim, uma coisa, como eu disse na minha fala, é chegar ao final o relatório, e aí esse relatório ser arquivado, né? Não ser aprovado. Outra coisa é no decorrer da comissão interromper o serviço, com a desculpa de que não poderia funcionar durante, a comissão não poderia funcionar durante o recesso parlamentar. Coincidentemente, foi quando o período que foram convocados pela SEI membros do governo para poder prestar esclarecimento à SEI. E aí houve essa movimentação de pedir a anulação da SEI com a argumentação de que não podia funcionar no período do recesso parlamentar. No entanto, o regimento interno da Casa é bem claro quando diz que as comissões especiais de inquérito podem funcionar durante o recesso parlamentar. Então, seja qual for o objeto de que eles pediram, o que ocorre é que, por maioria da Casa, foi decidido que a SEI não vai mais tramitar, que a SEI foi arquivada. Então, para mim, é muito perigoso você dar um jeito de suspender um debate que é importante para toda a população. Outra coisa seria se no relatório final fosse, digamos, indicado um encaminhamento para os órgãos externos, como Ministério Público, TCM, seja lá qual fosse, e a maioria dos vereadores rejeitasse. Agora, da formatação que foi, de fato, me preocupa, sim, porque apesar de publicamente o Executivo se colocar de que foi favorável à SEI, que liberou, que autorizou os vereadores a abrir a SEI, a gente sabe que nos bastidores não é bem assim. Né? Então, e quem disse isso, que liberou, foi o próprio prefeito, o próprio chefe do Executivo, no dia seguinte à abertura da SEI, em um meio de comunicação da nossa cidade ao vivo. E aí agora a gente vê o Executivo se mobilizando, né, e se organizando para a derrubada da SEI, e como ele tem a maioria dentro da Câmara, a gente já sabia que o resultado da votação não seria diferente. Mas o nosso mandato vai continuar na firmeza de fazer a defesa dos interesses da população.
A senhora acredita que a oposição dá como matéria vencida essa questão ou vai buscar outro mecanismo ainda para tentar anular esse acordo?
Bom, do ponto de vista de SEI, não há o que se falar. Esta SEI é matéria vencida. Agora, também tenho certeza de que os vereadores, nós da oposição, nós da minoria, nós iremos tomar os encaminhamentos necessários para dar continuidade a esse debate desse acordo, porque esse acordo é prejudicial para a população, esse acordo é prejudicial principalmente para os usuários do transporte público, porque ele vai chegar ao reajuste da passagem, assim como é prejudicial ao erário público. Né? Então, veja bem, lá no PCM tem processo já pago, 3 milhões de reais de vale transporte para ser distribuído com quem perdeu o emprego em decorrência da pandemia, e até hoje nós não vimos um cadastramento no município de Ilhéus para que essas pessoas se apresentassem para receber vale transporte. Então isso é algo preocupante. E por conta disso eu tenho certeza, né, e lógico que eu estou falando pela minoria, por ser líder da minoria, mas eu tenho certeza que os vereadores que votaram pela continuidade da SEI vão seguir os caminhos para poder fazer esse debate em outros momentos, em outros segmentos, para poder tentar derrubar esse acordo.
Ainda bem que a vereadora professora Enilda Mendonça não tem cargos no governo, senão ia ser cortado pelo advogado na carne.
Vereadora, um abraço, obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Um abração a todos os trabalhadores em educação, a equipe da PPI e a TLB, viu? Leve um abraço também ao nosso presidente, professor Osmar Nogueira Júnior.
Eu que agradeço, abraço a todos, obrigada mais uma vez pelo estado.
Um abraço, bom final de semana. Tá aí, contato direto, Tem audiência hoje com a secretária de Educação. Vê isso aí, seu repórter Marinho Santos. O ano letivo ameaçado de ser, né, iniciado em Ilhéus. Vamos nessa, seu repórter Marinho Santos. São 7h24 agora, 7h24. Olha, 69 ontem, depois do Tropa de Elite, rapaz. Imagina só, 9 da manhã, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas e corrupção ativa. Manhã de ontem, dia 3, por volta das 9 horas, durante rondas no bairro Santo Antônio de Pádua. Lá no Santo Antônio de Pádua. E a equipe da 69, ó, se depararam com um homem em atitude suspeita. Foi feita a abordagem, foi encontrado com ele, sabe o que, seu repórter? 40 embalagens com pó branco, cocaína, rapaz. 11 gramas, quando pesou tudo, deu 11 gramas de cocaína. 3 pedaços de uma erva esverdeada. Essa erva também é chamada de quê? Maconha. 18 gramas de maconha. O chá dos meninos e ainda R$100 em espécie. De imediato foi dada voz de prisão ao indivíduo, momento em que o mesmo tentou, sabe o quê? Subornar os policiais, seu repórter. Ó, toma aqui o dinheirinho, rapaz. Me deixa...
Chamou pra conversa.
Me deixe partir, me deixe partir. De imediato foi dada voz de prisão ao indivíduo, momento em que o mesmo tentou subornar os policiais. E eles disseram, ó, partiu, rapaz, partiu popó. O elemento e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia de polícia para adoção das medidas cabíveis. Que coisa, rapaz. Tentou subornar os policiais. Esse se deu mal, viu? Vem com a informação agora. Conta esse negócio aí.
Não, enquanto isso, Scarpita, a Polícia Civil de Ilhéus cumpriu um mandado de prisão preventiva de homicida aqui na cidade, né? Essa operação policial deu cumprimento a mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. A primeira vara do júri da comarca de Ilhéus em desfavor de Luiz Henrique de Lima Pereira e vulgo Risadinha, integrante da facção criminosa vinculada ao tráfico de drogas na cidade de Ilhéus. O preso estava sendo investigado pela Polícia Civil como autor de um crime de homicídio qualificado tentado que ocorreu no dia 16 do mês de setembro, né, outubro no caso, na Nova Brasília, bairro do Pontal, ocasião fazendo uso de uma arma de fogo e desferiu disparos contra a vítima, que por sorte conseguiu escapar sem ser alvejada. Além de seu envolvimento com o tráfico de drogas e a prática da mencionada tentativa de homicídio, o preso foi investigado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus como um dos autores do homicídio qualificado e consumado ocorrido no dia 3 de setembro, 20 de setembro de 2020, às 23 horas e 11 minutos, na Passarela do Álcool, no bairro do Pontal. Então, as investigações foram desenvolvidas, repito, pelo Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus e a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como delegado coordenador o Dr. André Aragão.
Parabéns à equipe. Chegou chegando, senhor.
Risadinha, foi pra tranca.
Bota a risadinha aqui, deixa eu botar a risadinha dele em homenagem a ele. Risadinha, rapaz. Parabéns aí. Vamos nessa. No zap, dando moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha o Mário de Maria Zap. Bom dia, meus amigos. A Seduc quer começar as aulas agora dia 7. Mas aqui em Maria Zap, a sala Wilson Rosa não está com condições de receber os nossos filhos. Sem falar que não tem ônibus nos horários da tarde para os professores retornar para suas casas, hein? Fica aí a minha bronca, Mário de Maria Zap. Joilson de São Paulo tá na capital, ligado com a gente. É, danado, viu? O que aconteceu, rapaz? Bom dia, Marinho Santos Escapita, Sônia do Alto do Coqueiro, um abraço pra você, Joabes do Malhado, sempre mandando mensagem pra gente, Selminha da Lagoa Encantada. Alô, Selminha, um abraço pra você, bom dia. Ônibus da Lagoa, tá quebrado, olha aí, seu Marinho Santos.
Alô, Serpa! Serpa dá sumido, viu, rapaz? Tenente Coronel Serpa, ônibus quebrado, ônibus que faz a linha da Lagoa Encantada. Bom dia, Marinho Santos, Escarpita! É, podia fazer igual o Gustão falou ontem, a gente vai disponibilizar o telefone dos 13 vereadores, né? A gente vai disponibilizar aqui no ar o telefone para que as pessoas liguem. É, você que votou em um dos 13 vereadores, ligue para ele, para ele poder fazer esse transporte desse povo. Augustão, ontem a entrevista foi bombástica, tá lá disponível no nosso podcast. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, eu queria fazer uma reclamação. Sou aí, ó, de novo aqui, as empresas de transporte coletivo, todas as que eu pego hoje por bus, o motorista fala que são 20 centavos de 20, ele não tem o troco de 20 centavos, esse valor o pessoal tá na bronca aqui, viu? É, a Beth do Alto Bela Vista, lá do Nelson Costa, um abraço para você e todo mundo aí do Alto Bela Vista. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, aqui é Ana Ferreira da Barra, eu gostaria de saber do senhor, prefeito, por que a Escola Batista Memorial só anda fechada? Porque é o seguinte, minha cunhada matriculou meu sobrinho nessa escola e disseram que ela teria que ir na outra semana assinar e pegar o papel da matrícula. Aí, tipo, toda vez que minha cunhada vai na escola, a escola tá fechada e ninguém fala nada. É, tá dando atenção, atenção, Loura! Alô, Loura! O que é que tá acontecendo na Escola Batista Memorial, Lula? Loura, a escola é do município, né?
Batista Memorial.
Forte abraço, Marinho Santos Escarpita, velho Joca da Lagoa, viu? O Joca aqui confirmando mais uma vez, o ônibus da empresa São Miguel está aqui quebrado e as pessoas estão precisando ir para o centro. Muitos vão para médico, banco e outros vão trabalhar. E hoje estamos esperando que o responsável pela pasta da coordenação do interior venha resolver o problema da ladeira, como ele prometeu em uma das edições desse programa aí, que é líder de audiência na Bahia. Alô, Edmilson! Edmilson falou, olha, avisa aí que até sexta-feira eu estou resolvendo o problema da lagoa. Edmilson! Resolve isso aí, Lagoa Encantada. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, todos os ouvintes, queria fazer a denúncia, mas não quero ser identificada. Ontem, aí, meu Deus do céu, sai do terminal meio-dia, ontem para São Baituba, foi assaltado na caixa d'água. Dois meliantes levaram pertences do povo. Pedimos mais segurança. Esse negócio de assalto a ônibus tinha dado um tempo, né, seu repórter?
O marido, o esposo de Fátima de Aritaguá, também estava no ônibus.
Que absurdo, rapaz, isso. Tinha dado um tempo. Mas vamos pro giro regional com a Nath Almeida?
Escarpe, olha, aproveitar para parabenizar. Hoje é aniversário do meu cunhado, o Adriano, também conhecido como Sapo.
Sapo.
É Sapo, que prestou relevantes serviços no Hospital Geral Luiz Viana Filho e hoje trabalha na unidade de saúde do bairro São Miguel. Alô, Sapo! É o mesmo Adriano, aniversariante do dia de hoje.
Parabéns.
Dia 4 do mês de fevereiro de 2022.
Parabéns aí pro Adriano e todos os aniversariantes de hoje. Giro regional no ar!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo mais um giro regional. Após um pedido de providência para a reforma da Unidade Básica de Saúde Corbiniano Freire, localizado no bairro Santo Inês, a Faculdade Santo Agostinho, em parceria com a Prefeitura de Itabuna, entregou na última quinta-feira, dia 2, a nova unidade reformada. Com a reforma da nova UBS, vai poder aí proporcionar mais agilidade e qualidade nos atendimentos no bairro. Bandido tomba em confronto com a polícia na Bionor Rebouças. Erivelto Oliveira dos Santos, Geladeira, um bandido aí muito conhecido em Itabuna, pela prática de tráfico, roubos, assaltos e homicídios, tombou em confronto com a Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, dia 3. O fato foi registrado na Avenida Bionor Rebouças, no fundo do Hospital Manuel Novaes, em Itabuna. Geladeira era um dos envolvidos no homicídio da garotinha Maikiele de Jesus Santos, na rua Bananeira, em maio de 2021. Ele tinha ligação com uma das facções criminosas de Itabuna e estava estava acompanhado por um outro criminoso que conseguiu aí fugir do cerco policial. Os PMs encontraram 20 tabletes de cocaína no carro em que o bandido estava. Em 2022, a cidade de Itabuna contabiliza 4 assassinatos, mais 10 bandidos mortos. Ao todo, já são 14 mortes violentas em Itabuna. Itabuna registrou na noite da última quarta-feira, dia 2, o primeiro homicídio do mês de fevereiro deste ano. A vítima, identificada apenas como Galego, de aproximadamente 50 anos de idade, sofreu um golpe de arma branca por volta das 22 horas nas imediações da Feira Livre do bairro Califórnia, em Itabuna. Populares acionaram o serviço de atendimento móvel urgência SAMU 92, mas quando a equipe chegou ao local, Galego já estava sem sinais vitais. De acordo com informações, Galego teria sido assassinado por uma mulher identificada como Negaval. Segundo informações, Galego seria morador de rua e teria um relacionamento conturbado com essa mulher, que fugiu logo após cometer o crime. No último domingo, dia 30, essa mesma mulher deferiu aí um golpe de faca na altura do pescoço de Galego. A mulher conseguiu matar Galego com apenas uma facada novamente no pescoço. Ainda de acordo com informações de testemunha, que estava no local da cena do crime, Galego não é a primeira vítima desta mulher, já é o quarto ou quinto que ela mata. A Polícia Civil segue agora investigando este caso. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima segunda-feira trazendo mais informações. Segue com vocês, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Seu repórter, vamos pra onde agora? Participação ao vivo.
Vamos até o São José, Rodovia Ilhéus Uruçuca.
Evangelista?
Evangelista
bom
na
dia,
linha.
Bom dia, Evangelista.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Ligou pro nosso programa por quê?
Vocês são o guerreiro daí da cidade.
Obrigado.
Eu vou fazer uma reclamação aqui, Marinho Santos, Marinho Robertinho Scarpita. É o posto de saúde que começaram a construir aqui. Não terminaram, tá virando esconderijo de malandro, vagabundo, entendeu? A frente tá virando pasto de cavalo que só tem capim. Quando a turma da igreja passa, só passa com medo. Eu passei de noite ali com medo, não vou mentir, entendeu? Quebra-mola não existe, está acontecendo acidente de moto, pega tudo aqui no São José. Tem um esgordo na rua Chico Mendes, que tá caindo no meio da rua, tem mais de um ano, faz uma vergonha. Aquele esgordo sai do colégio, aquele esgordo sai do colégio, sai na rua. Eu já olhei o buraco lá, já fiz uma prévia, já fiz um vídeo, já mandei para a prefeitura. E nada é resolvido, Marinho Santos, mais Robertinho Scarpita. Então, isso aí é falta de uma vergonha. Esse CP de Léo é uma vergonha. Esse CP de Léo esqueceu do descrito de Léo, rapaz.
Esse buraco aí deve ser mostrado ao vereador Augustão.
É, exatamente. Então, vou parabenizar ele, o pessoal do São José está parabenizando a entrevista que ele deu ontem. Foi entrevista 1000, não é 10, é 1000, entendeu? E muito obrigado, um bom dia para vocês. E mande um alô para a Fia do Bar. Eu vou fazer um convite para vocês para nós comer um frango no bar de Fia do Bar. E ela faz um frango muito gostoso.
O meu nome, rapaz?
Fia do Bar.
Fia?
Do Bar.
Do Bar, tá certo.
Sempre pode mandar um alô para ela, mande para mim. Você escreve, é porque nunca mais fui nessa rádio conversar com vocês, que eu tô sem tempo. Mas valeu aí, um parabéns para
vocês. Valeu, Evangelista. Um abraço.
Fia do Bar faz o quê? Ela faz o quê?
Fia do Bar, Fia do Bar.
Não, ela tem um negócio gostoso que ela faz.
Tem comida gostosa lá, vai. Fia do Bar, um abraço para ela. Deixa eu mandar um abraço também para a turma que tá lá no distrito de Ribeira das Pedras, né? O nosso amigo Aécio do Teotônio Vilela está pedindo para mandar um abraço para a turma do distrito de Ribeira das Pedras, sempre ligado com a gente. Tropa de Elite, Dona Cote, Dunga, Gel, Martins, Cua, Pixixica e todos os moradores lá do distrito.
É o Aurélio, né, e o João Cabeça de Mamão.
Você conhece Pixixica?
Não, não.
Pixixica.
Pixixica.
Ó, Marinho Santos, eu no início do programa eu chamei a atenção, olha, atenção, direção do Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio. Denúncia essa, e a gente fica retado, que é um hospital que foi dado uma ampla publicidade, não, acabou o problema da questão de parto na cidade de Ilhéus, a região, é um hospital que atende uma região. Uma mulher deu à luz, meus amigos ouvintes, na Praça Guilherme Xavier, aqui no Banco da Vitória, na tarde de ontem, quinta-feira, dia 3.
por volta das 14h58, quase 3 horas da tarde, Marinho Santos, depois de ter passado por atendimento no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio na Conquista. Ela foi liberada sobre a alegação de que precisaria fazer uma nova ultrassom e que já não estava mais sentindo nada. Ela poderia, ó, volta para casa, marca uma nova ultrassom, mas volta para casa. O inusitado é que a paciente, ela havia acabado de fazer uma ultrassom particular e fora recomendado lá pelo médico que fez a ultrassom: olha, se dirija para a maternidade, pois tá, você está com pouco líquido e o bebê está perto de nascer.
Aí foi e para...
Mandou lá o hospital. O hospital materno-infantil, especialidade do hospital o quê? Parto. A mamãe chega lá com a barriguinha, ó, parto, vai dar luz ao neném.
Quem atendeu ela?
Não tem o nome dessa pessoa.
É médico, ou médica, ou enfermeiro, ou técnico, ou técnica?
Não tem, mas o problema continuou mais ainda. Depois de ter sido liberada, a paciente foi conduzida por amigos, né? Ela mora na região da Ponta do Cedro, no Japu. Mas coitada, antes, ela aguardou na praça uma amiga que iria junto nessa carona, uma vez que na região está difícil o acesso lá na Ponta do Cedro. Nosso amigo Zé Mascate conhece essa região toda aí. Para não nascer na praça, Marinho Santos, moradores colocaram no chão da igreja um colchão com o bebê, né? O SAMU foi acionado, alegaram não ter ambulâncias. Atenção, atenção, SAMU. Olha que situação essa aí. O SAMU foi acionado. Ó, não temos ambulância. O corpo de bombeiros também foi acionado. Não compareceu no local. A paciente então foi conduzida de volta ao hospital por um carro particular. Infelizmente, o atendimento do novo hospital não está sendo como esperávamos. Impera, segundo a denúncia, a má vontade no atendimento por parte de alguns profissionais. Gente, a notícia boa é que a mamãe e o bebê passam bem. Eu cansei de falar.
Repita aí, o menino nasceu na igreja?
Nasceu na praça, seu Marinho Santos. E para não ficar na praça,
levaram
para a igreja.
Menino abençoado.
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 E a notícia boa é que tanto a mamãe quanto o bebê passam bem. Agora, eu costumo falar assim, para trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Agora, o que é que está acontecendo? Uma politicagem do senhor Fábio Vilas Boas e do todos os dois ex-secretários. Tanto o Jorge Sola, que foi secretário do Galego, o Galego, que traiu muita gente, quer ser governador de novo, né? O Galego, que traiu, não foi governador para Ilhéus.
O Galego que traiu também a mulher do Chupamulho.
Você não esquece isso, né, rapaz? O Jorge Sola foi secretário de saúde do Galego. E o Fábio Vilas Boas foi secretário de saúde do Rui. Os dois estão mandando e desmandando no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio.
Os dois quem?
Os dois, o Fábio Vilas Boas e o Jorge Sola. O
Jorge Sola não aparece
Eu
muito.
Eu queria somar a direção do hospital, atenção, a direção do Hospital Materno. Esse tipo de caso, gente, não pode acontecer, não. Nós estamos no ano 2022. Imagina só, a mãe chegou lá. Quer dizer, tem gente que não está preparada para atender o povo, não sabe ver uma ultrassom. Tinha acabado de fazer uma ultrassom particular, Marinho
Santos. O ex-secretário estadual da saúde, o Fábio Vilas Boas, ele tomou o Ari dos Remédios, era Josias Gomes. Ele foi lá e pegou o Ari dos Remédios e deu cargo lá. Tem um cargo.
É o diretor do hospital.
É o diretor
administrativo.
É diretor administrativo. Ari e dos Remédios.
Fica aqui o espaço aberto para a direção do hospital, caso queira emitir uma nota sobre esse episódio. Mamãe, né, e bebê passam bem, mas a notícia é triste, né? Ilhéus, ano 2022, com um hospital que foi amplamente divulgado, gastaram um dinheiro tremendo na publicidade de que iria acabar esse problema, de que as mamães poderiam dar à luz em paz e na tranquilidade.
Inclusive essa matéria nós vamos encaminhar para a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, para que o governador Rui Costa tome conhecimento dessa situação.
Lamentável, viu? É denúncia, é tropa de elite, jornalismo investigativo.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, a última passadinha no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos, Boniz Carpita. Olha, tem que mandar a Sutran fazer uma fiscalização na Avenida Esperança. Diz que tem muita, vamos dizer, estabelecimentos aí usando as calçadas como garagens. Ei, danado, viu? Não pode, gente. Ó, passeio do pedestre, né? O pedestre tem que ir pra rua. Aí vai passar na rua, corre o risco de ser atropelado. Porque o que tem de motorista aí em alta velocidade na zona urbana tá difícil, hein? Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, a galera do Atacadão do Frango tá ligado no Tropa de Elite. Que Deus abençoe a todos, todos nós. Um ótimo dia pra vocês também, viu? A Noélia lá da Avenida Itabuna. Alô, Noélia, um abraço pra você. Olha, bom dia, tropa de elite. Esperamos que a secretária de educação, né, a Loura, encontre uma solução para o transporte dos alunos que irão para a rede estadual saindo dos distritos com o retorno à noite. Abraços, Raimundo Góes, lá de Banco do Pedro. Seu Raimundo Góes é o presidente da Associação de Moradores. Olha, bom dia, aqui é Paulo do Jorge do Atlântico. Passaram patrol no Jorge do Atlântico somente até uma parte da estrada, né? A estrada segue ainda com muitos buracos até a Lagoa Encantada. Cadê o cascalho para colocar nos buracos, né? Ô, o pessoal tá aqui na bronca, rapaz. Paulinho, valeu, Paulinho. Maluquinho de Bararema, Escarpita, bom dia, bom dia. Tá no SESC Senat, né? Poucos momentos aí, mandar um alô aí pra Sene, Sely, Gilmar, doutora Adriana, doutora Anderson, doutora Carol, doutora Paloma, da galera do SESC Senat, lá em Itabuna, ligado com a gente. Doutor Alencar, o advogado que não deixa nada passar. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Som, som, chegando limpo e claro, em céu de brigadeiro, rapaz. Marcelo Duzentão, figuraça, viu, Marcelo Duzentão. Tem o cheiroso também, né? O cheirão, né? Tem Marcelo Duzentão e o Marcelo Cheirão lá no G Barbosa. Um abraço aí aos taxistas que trabalham com o radinho ligado aqui na Gabriela FM. A gente fica muito feliz. E o Marcelo Cheirão, um abraço pra você. O taxista Pinheiro, sempre ligado com a gente. Meu amigo Capoeira Motoboy. Capoeira Motoboy, Marinho Santos, tá pedindo pra gente dar um pedido de socorro aqui na Ladeira do Jacaré, rapaz. Ladeira do Jacaré. O negócio tá feio, né? Capoeira Motoboy, Ladeira do Jacaré, tá uma porcaria, não tá dando pra transitar não, viu? Vamos ter que fazer o mutirão, vem aí o mutirão Tropa de Elite, vamos buscar uns parceiros e vamos resolver, viu? Vamos fazer esse primeiro mutirão aí na Ladeira do Jacaré, vamos organizar isso direitinho aí. Olha, bom dia, precisamos saber os nomes dos vereadores traidores, por favor, diga os nomes deles, amigos. Roberto de Ilhéus, dá tempo pra hoje, mas não, rapaz. Nem Áurea, Centro Social Urbano, Deus abençoe grandemente, viu? Um abraço pra você, Nega Áurea. Um abraço também pro Leandro. Leandro! Leandro é o esposo da Nega Áurea. É, rapaz. Olha, Marinho Santos Escarpita, pé na cova. O alô de hoje, mais que especial, vai pro meu pai que tá aniversariando hoje lá em Camacan. Avisa o Uca e o amigo do Paulo José que hoje vou cortar o cabelo lá. Marinho Santos Escarpita, sinta-se convidado aí para o aniversário do meu pai lá em Camacan. Rubens Lima, aniversário do seu Rubens Lima lá em Camacan, o pai do nosso querido ouvinte Pé na Cova. Daqui a pouquinho tem ela, Suzy Luz, na Super Manhã da Gabi, porque agora a gente vai para Camacan. Paulo José.
A região interligada no Tropa de Elite.
Fechando o nosso giro regional de hoje com o nosso correspondente Paulo, vem chegando, Paulo. Paulo José, viu, rapaz?
Sexta-feira, 4 de fevereiro, cursos técnicos gratuitos. Eu conto tudo já já. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Doe sangue, doe órgãos e tecidos, tem alguém precisando de sua doação, de seu amor. E olha, se liguem, não vacinados são 80% dos mortos. Preserve a sua saúde e a sua vida. Tome a vacina. Vamos com o nosso giro de notícias. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre diversos cursos técnicos gratuitos.
Olha, por volta das 5h40 da tarde desta quinta-feira, durante o patrulhamento tático no bairro Morada dos Pássaros, em Vitória da Conquista, o Petro da 77 abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a busca pessoal, foram encontradas duas poções de substância, possivelmente maconha. Ao ser questionado, o elemento alegou que seria para consumo próprio e admitiu que possuía mais poções em sua residência. Em diligência contínua, os policiais localizaram no endereço 8 poções de substância, provavelmente cocaína, além de dinheiro. O infrator recebeu voz de prisão. Um dos acusados de cometer um assalto na agência Sicoob, no centro de Vitória da Conquista, morreu durante uma operação com os policiais do Petro 77. Ao que parece, esta cooperativa de créditos financeiros virou alvo dos bandidos nos últimos dias, que tivemos aí em Ilhéus e agora também teve esse caso em Vitória da Conquista. Bom, antes dessa situação, a polícia havia avistado o indivíduo no veículo que deu fuga aos bandidos que roubaram o banco da Sicoob localizado na prefeitura de Vitória da Conquista. Após a averiguação, ele confessou o envolvimento no crime e disse à guarnição onde estava um dos outros envolvidos. Ao chegar no local, o indivíduo, identificado como João Vitor, recebeu os policiais a tiros e, após reagirem à injusta agressão, os policiais perceberam que o meliante estava caído ao chão. De imediato, foi prestado socorro e encaminhado para o hospital de base, mas, chegando lá, ele evoluiu para o óbito, morreu. Em poder dele, a polícia disse que encontrou um revólver calibre 38 contendo 6 cartuchos deflagrados. Já em poder do indivíduo que entregou a situação lá, o que foi preso, a polícia encontrou R$ 630,00, além de um Fiat Uno e um aparelho de celular roubado no dia do crime. Para encerrar, vamos falar de coisa boa, cursos técnicos gratuitos. O CIEP da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos em Arataca está com matrículas abertas para os cursos técnicos na modalidade EPI, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, PROEJA, Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos e em regime de alternância. Os cursos na modalidade EPI matutino temos para Agroindústria, Informática e Zootecnia. Já para a modalidade PROEJA, no noturno, durante a noite, para alunos maiores de 18 anos, temos curso técnico em Agroecologia, Agroindústria, Informática, Meio Ambiente, Zootecnia. Já no curso na modalidade Regime de Alternância, que é o curso integral, né, curso técnico em Meio Agroecologia e também o curso novo, que é Agropecuária. Transporte gratuito, atenção, hein? Transporte é gratuito, a inscrição é gratuita, as aulas são gratuitas. Link para a matrícula, você pode acessar o blog Paulo José, lá nós temos o link para que você possa acessar e fazer já, agora, a sua inscrição. Outras dúvidas e informações pelo 739-8162-0608. Vai lá no blog Paulo José que tem o link para inscrição desse curso gratuito, hein? Não perca! Paulo José de Camacan para o Tropa de Elite. Um ótimo fim de semana e até a próxima
saúde,
segunda-feira.
Paz. Valeu, Paulo José. Um abraço para você, gente. Final de tropa, né? Seu repórter. Mandar um abraço aí para a turma de repartimento. Aline, seu Rui, todo mundo aí. É, daqui a pouco estamos aparecendo por aí. E parabéns, nosso querido parceiraço Joel. Ariel Guanabara, amanhã completando mais um ano de vida.
Zé Antônio vai hoje. Ué, Zé Antônio, auditor fiscal, também lá do da Fazenda
tudo.
Bonita,
já
lá
resolveu tudo,
distrito de Santo Antônio.
Pegar um leitinho lá, leitinho puro, diferenciado. É Betinho, meu primo, vambora!
É meu alô, hoje vai para o vereador Dai da Serra, Dai de Serra Grande, a serviço do povo.
Um aquele abraço. Um abração para todo mundo. Na segunda-feira a gente vai trazer mais um trabalho investigativo do Tropa de Elite. Câmara de Ilhéus gastou R$ 17 mil para recuperar algumas placas de vidro, né, que foram danificadas naquela crise, um problema amoroso.
Quem deveria pagar era o vereador.
O vereador, do Teotônio Vilela, né, ex-Vilela, que deveria pagar esses 17 mil e não nós, contribuintes. Lamentável.
Programa acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estou descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite!
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. E se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Robert, seu Robertinho
Escarpita. Um show de rádio.
Pra... Vamos nessa, carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Segue Suzy Luz na Supermanhã da Gabi. A gente se encontra segunda no oferecimento da Casa do Carpinteiro, com Tintintas NP Materiais para Construção, 9 Mistura e Premoldados Guanabara. Já já, podcast liberado. Bom final de semana. Saúde, paz e alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.